Então, como que a gente vai investigar essa questão para a gente descobrir se é uma ictericia fisiológica, se é alguma ictericia, se vai ser uma colestase, como é que a gente vai investigar isso? Primeiro, a gente pode investigar por meio da bilirrubina total e frações. A gente vai fazer isso para saber o nível de bilirrubina. Então, a gente vai fazer bilirrubina total para saber o nível de bilirrubina. Se é fisiológica ou hemólise, ou colestase. Então, ou é fisiológico ou hemólise, ou colestase. Se é fisiológico ou hemólise, vai ter um aumento da concentração de bilirrubina direto. Porque você lembra? A hemólise e a bilirrubina fisiológica são relacionadas ao aumento da concentração da bilirrubina direta. Porque vai haver degradação de hemácias. Se for na colestase, vai ter um aumento da concentração de bilirrubina direta. A gente pode também fazer por meio da tipagem sanguínea e o COMBS direto. A gente vai fazer isso para descobrir se há uma incompatibilidade do sistema BO ou RH. O COMBS direto, ele vai significar uma avaliação da superfície da hemácia do recém-nascido. Essa hemácia do recém-nascido, a gente vai procurar a presença de anticorpos maternos. A presença de anticorpos maternos, sempre que o anticorpo, anticorpos são células produzidas pelos linfócitos bem específicos, os plasmócitos. Então, ou seja, a gente vai procurar a presença de anticorpos maternos nas hemácias do recém-nascido. Anticorpos contra aquela hemácia causariam a doença hemolítica. Concorda comigo? Anticorpos contra aquela hemácia causaria a doença hemolítica. O COMBS direto é feito pelo sangue do feto. Uma das únicas ocasiões que você usa o sangue do feto é para o COMBS direto. E normalmente por meio do sangue do cordão umbilical. Uma das funções do cordão umbilical é para fazer COMBS direto. A incompatibilidade ABO, muitas vezes, dá um COMBS direto negativo. Contudo, a gente tem que lembrar que a incompatibilidade RH sempre vai dar COMBS direto, dá um COMBS direto e normalmente fortemente positivo. Então, beleza. A incompatibilidade ABO pode dar um COMBS negativo, um COMBS direto negativo, enquanto a incompatibilidade RH sempre vai dar um COMBS positivo, fortemente positivo. Outro fator importante que a gente deve investigar é a questão do hematócrito ou hemoglobina. Quando o hematócrito ou hemoglobina estiver normal, a gente vai poder pensar em icterícia do aleitamento, ou icterícia do leite materno, ou hipotireoidismo, ou deficiência enzimática. Então, são essas quatro coisas: deficiência enzimática, hipotireoidismo, icterícia do leite materno e icterícia do aleitamento materno. Lembrando que icterícia do aleitamento materno e icterícia do leite materno são diferentes. Beleza. A icterícia do leite materno vai ter um exagero, vai ser o exagero da icterícia fisiológica. Enquanto a icterícia. Ah, desculpa. A icterícia do aleitamento materno vai ser o exagero da icterícia fisiológica. Então, a icterícia do aleitamento materno vai ser o exagero da icterícia fisiológica. Enquanto a icterícia do leite materno vai ser a icterícia persistente, que vai ser predominantemente de bilirrubina indireta, ela vai ser um pouco tardia, ou seja, não vai ser precoce naquele momento de menos de 24 horas, e acontece 1% das nutrizes, e que acabam eliminando determinadas substâncias que aumentam a desconjugação no intestino. Lembra que a desconjugação é a transformação de bilirrubina direta em indireta, por meio da beta-glucuronidase. Ok? Então, beleza. A icterícia do leite materno em decorrência da presença de determinadas substâncias no leite materno. A icterícia do aleitamento materno ela também tem essa questão do exagero da icterícia fisiológica pelo aumento do ciclo enterohepático. Beleza. Quando o hematócrito vai estar alto, a gente vai pensar numa policitemia, que vai ser um aumento da questão da concentração de bilirrubina indireta. É um distúrbio mieloproliferativo das células de produção do sangue da medula óssea, que resulta na sobreprodução de todas as células sanguíneas. Então, a policitemia, que é o aumento da concentração de bilirrubina indireta, que é um diagnóstico que a gente vai pensar quando a hematócrito da hemoglobina estiver alta, é um distúrbio mieloproliferativo das células da produção da medula óssea, ou seja, vai ocasionar na sobreprodução de células sanguíneas, células essas que vão acabar totalmente deformadas. Beleza? Então, quando a gente encontrar o hematócrito ou hemoglobina baixa, a gente vai pensar então já na hemólise. Se a gente pensar na hemólise, então a gente vai pensar diretamente no aumento da concentração de bilirrubina indireta, ok? Outra coisa importante, outro fator que deve ser investigado, como que a gente vai investigar, é a questão da contagem dos reticulócitos. Reticulócitos, perdão. Os reticulócitos nada mais são do que glóbulos vermelhos imaturos, ou seja, eritrócitos imaturos. Já que glóbulos vermelhos e eritrócitos são a mesma coisa. Então, beleza, reticulócitos são glóbulos vermelhos imaturos. A contagem dos reticulócitos pode ser em decorrência de uma hemólise contínua ou de uma hemólise fechada. Quando for uma hemólise contínua, a gente vai ter um aumento dos reticulócitos. Porque você vai ter uma hemólise contínua, você vai estar quebrando muita hemácia. Então, seu corpo vai querer produzir mais para resolver esse problema. Para tentar resolver esse problema, ele vai produzir mais reticulócitos, ou seja, hemácias imaturas. Concorda comigo? Ele vai querer resolver esse problema tentando aumentar a velocidade de produção. Aí não produz da maneira devida, então acaba produzindo reticulócitos, que nada mais é do que glóbulos vermelhos imaturos. Beleza, então a hemólise contínua, a gente vai pensar em aumento dos reticulócitos. Quando for uma hemorragia fechada, a gente vai pensar principalmente nos reticulócitos normais. Então, aí vai ter essa questão. Que se for uma hemólise contínua, vai ter o um aumento de reticulócitos, e se for uma hemorragia fechada, os reticulócitos vão estar normais, porque vai ser mais comum em cefalohematomas. Então não vai ter essa degradação celular tão grande para que haja essa produção dos glóbulos vermelhos imaturos. Além disso, é bom fazer uma hematoscopia, que na lâmina você vai olhar os corpúsculos de Hens, que são comuns na deficiência da proteína G6PD. Então, você vai poder também fazer uma hematoscopia para olhar a questão dos corpúsculos de Hens e na deficiência de 6PD. Ou na presença de esferose, de na presença de esferocitose. A presença de microesferócitos na periferia não é patogênico de microcefalia hereditária. Na incompatibilidade ABO, vai poder haver microesferócitos na periferia. Aí pode ser isso sim.